Beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você que está ligado na programação da Jovem Pan Rádio que virou TV. Você está sim conosco no 3 em 1, começando exatamente pontualmente às 5 horas da tarde aqui na programação da Pan. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje dia quente, hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020. É sempre bom avisar você que nos acompanha que além do rádio, nós estamos iniciando também as nossas transmissões, seja no YouTube, no Facebook e no Twitter. E eu já quero começar dando o nosso boa tarde tradicional aqui, porque tem muita pauta pra gente comentar, pauta de política pra gente comentar, pros nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo, a começar por ele diretamente dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Tudo certo, Constantino?
Tudo bom, Paulo? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência, vamos nessa.
Já vejo ele por aqui também diretamente de Brasília, Josias de Souza.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís, Constantino. Boa tarde, especialíssimo, a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E daqui a pouquinho, a nossa comentarista Thaís Oyama estará também conosco. Produção, vamos aos destaques? Polícia Federal deflagra a operação de busca e apreensão contra 21 pessoas acusadas de apoiar a realização de atos antidemocráticos. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em inquérito das fake news. Além disso, gente, o 3 em 1 também destaca a decisão do Superior Tribunal de Justiça de rejeitar o novo pedido de afastamento do presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, que já está prestes a começar, mas antes, como nós sempre fazemos aqui de segunda a sexta, queremos que você participe conosco através das redes sociais do nosso programa, participar do nosso programa, utilizando a tag 3 em 1. São 5 horas e 2 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Muito bem, agora já vejo aqui a nossa comentarista, diretamente de São Paulo, Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Paulo, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Muito bem, gente. Vamos começar, então, para o nosso primeiro assunto da tarde aqui. A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público, deflagrou nesta manhã a Operação Lume, de busca e apreensão contra 21 pessoas acusadas de apoiar a realização de atos antidemocráticos. As buscas foram requeridas pela Procuradoria-Geral da República e determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre os alvos estão o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, o youtuber bolsonarista Alan dos Santos, além do marqueteiro Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Belmonte, ambos ligados ao Partido Aliança pelo Brasil, futuro partido aí que o presidente da República está tentando criar. De acordo com a PGR, todos os investigados são suspeitos de usarem a internet e as redes sociais para disseminar mensagens contra a democracia, de incentivo à desobediência e contra a ordem pública. Ainda nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário de deputados bolsonaristas investigados no inquérito. São eles Bia Kicis, Carla Zambelli, Cabo Júnior Amaral e Otone de Paula. Alvo da mesma operação, a ativista Sara Giromini, mais conhecida como Sara Winter, presa nesta segunda-feira, ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal. Ela apenas reforçou que o grupo 300 pelo Brasil não recebe nenhum tipo de apoio financeiro ou de outra espécie do governo. Para começar a tarde de hoje, desta terça-feira, os comentários de Josias de Souza.
Nessas últimas semanas, tantas coisas aconteceram nesse circuito Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, que a plateia vai ficando até meio zonza. É preciso contextualizar o que está acontecendo, né? Tem dois inquéritos rumorosos no Supremo. Eles têm como relator, os dois inquéritos, o mesmo ministro, o Alexandre de Moraes. Ambos têm também o mesmo alvo, que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Um desses dois lados vai sair desmoralizado desses processos. Se as apurações produzirem um pastel de vento, desmoraliza-se o Supremo. Se vierem à luz evidências de que o bolsonarismo praticou ilegalidades na internet ou nas ruas, aí se complicam os apoiadores do presidente e, no limite, o próprio presidente Bolsonaro. A suspeita do presidente hoje, cada vez mais mal disfarçada, é de que o objetivo desses dois inquéritos, que possuem vasos comunicantes, é o de produzir matéria-prima a ser utilizada contra ele no Tribunal Superior Eleitoral, onde estão correndo os pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Portanto, o presidente está convencido de que esses dois inquéritos não têm, senão, o objetivo de produzir material para prejudicá-lo e, no limite, obter a cassação do mandato dele. As batidas de busca e apreensão realizadas pela polícia hoje, nessa terça-feira, elas se referem ao inquérito sobre manifestações alegadamente antidemocráticas. Mas vários dos endereços varejados pela polícia hoje pertencem a personagens que já tinham recebido a visita dos rapazes da Polícia Federal dias atrás por conta do outro inquérito, que trata das notícias falsas. Então, aos poucos, os dois casos vão sofrendo uma espécie de fusão informal. E essa confusão que resulta da fusão das duas investigações convém ao Supremo, porque o inquérito das fake news, que nasceu de um canetaço do Dias Toffoli, que o plenário do Supremo agora se esforça para ajeitar, ele vai se misturando com o inquérito das manifestações, que veio à luz regularmente a partir de uma requisição da Procuradoria-Geral da República. Agora resta saber o que vai surgir desse cruzamento. Quem vai se desmoralizar no final? E parece haver uma predileção do ministro Alexandre de Moraes nesses dois inquéritos, em ambos, ele tem uma predileção pela investigação que tem vínculo financeiro. Então ele incluiu empresários, ele agora quebra sigilo bancário e fiscal dos parlamentares, então ele quer saber de onde vem o dinheiro. Então, alguém no final desse processo vai sair desmoralizado, ou o Supremo, ou o bolsonarismo.
Thaís Oyama, a palavra é sua.
Pois é, as questões aí, Paulo, elas não são simples, como disse o Josias. O primeiro, esse inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República e foi a Procuradoria-Geral da República que invocou a Lei de Segurança Nacional, que é uma das muitas coisas que está dando barulho aí. Então, primeiro, eu acho indevido e autoritário você enquadrar qualquer um na Lei de Segurança Nacional porque essa pessoa pediu fechamento do STF numa manifestação ou fechamento do Congresso ou a volta do AI-5. Mas acho, sim, que algo deve ser feito contra quem grava vídeos ameaçando ministros do STF, joga rojões no prédio do STF ou financia os bandos que fazem essas duas coisas, sejam eles empresários ou deputados, os financiadores, né? Mas, como eu disse, a questão básica aí me parece que está no uso da Lei de Segurança Nacional, que diz o seguinte no artigo 1º, ela criminaliza quem lesa ou expõe a perigo de lesão o regime representativo e democrático, ou então a pessoa dos chefes dos poderes. Me parece que uma ameaça de lesão ou expor a perigo de lesão, me parece que é o caso de quem pede o fechamento do Supremo e joga fogos de artifício contra o prédio do Supremo e ameaça ministros do Supremo e financia bandos que fazem isso. Eu estou usando a conjunção porque uma coisa isoladamente não me parece suficiente para essa medida. Mas essa lei em vigor, embora ela tenha sido sancionada já no período do início da abertura e do fim do regime militar, lá no governo Figueiredo, ela é um filhote das várias versões da Lei de Segurança Nacional, que no período anterior foi usada principalmente, sobretudo, para perseguir gente que se opunha à ditadura. Então, ela é um resquício desse período e continua sendo usada para dar vazão a impulsos totalitários, como prova, por exemplo, o caso do jornalista Ricardo Noblat. O ministro da Justiça, na semana passada, pediu abertura de investigação contra o jornalista porque o jornalista reproduziu um meme. Veja bem, reproduziu um meme em que aparece uma suástica nazista ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E o ministro da Justiça invocou o artigo 26 da malfadada Lei de Segurança Nacional. Esse é que é o perigo. O artigo 26 diz o seguinte, que é crime caluniar ou difamar o presidente da República, presidente do Senado, etc., imputando-lhe fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. O ministro da Justiça, se quisesse continuar funcionando como advogado do presidente, ele poderia ter acusado o jornalista pelo Código Penal, né? Calúnia, injúria, difamação, mas não, ele preferiu a Lei de Segurança Nacional. E por que, que ele preferiu a Lei de Segurança Nacional? Desde quando uma charge põe em risco o regime democrático? Essa é a essência da Lei de Segurança Nacional no seu artigo 1º. Então, eu me lembro que na época do atentado lá que cometeu o Adélio Bispo contra o presidente Bolsonaro, o Adélio também foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e isso gerou uma porção de controvérsias. Por quê? Muitos diziam o seguinte, o Adélio poderia ter sido enquadrado no Código Penal, puro e simples. Tentativa de homicídio seria o suficiente, mas não, preferiu-se enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional. Ocorre que nesse caso presente aqui dos bolsonaristas e dos supostos financiadores dos bolsonaristas radicais, não tem Código Penal que trate disso, não tem o artigo de lesar ou atentar contra a segurança do regime democrático no Código Penal, só tem a malfadada Lei de Segurança Nacional. Então, ela é um anacronismo, mas é o único e bastante imperfeito instrumento nesse momento em vigor, até que uma lei ordinária seja criada no Congresso para nos livrar dessa assombração. E há vários projetos de lei aí na fila.
Ok. Você, Constantino?
Bom, Paulo, na verdade, não vamos precisar aguardar o desfecho disso para já identificar que a desmoralização é total do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos diante de um arbítrio pleno, né, de um Estado policialesco mesmo, que persegue bolsonaristas, né? Isso está muito claro e o jornalista Guzzo, inclusive, falou que temos agora preso político no país e eu concordo. Quem fez uma análise muito boa também foi a deputada estadual Janaína Pascoal, pedindo inclusive para que abram o inquérito, né? Porque fogos de artifício não são atos terroristas, né? Pode ser perigoso, o rojão que os Black Blocs soltaram direcionados à polícia acabou matando, né, um cinegrafista, um repórter. Mas o que nós vamos encontrar nesse inquérito, a menos que seja um plano mirabolante financiado por empresários para sequestro de ministros, para explodirem bombas na sede do Supremo Tribunal Federal, a desmoralização já é completa, porque todas as ações até aqui partiram do vício de origem, que é o eufemismo para dizer ilegal, ou então do arbítrio total e sempre mirando nos mesmos nomes para tentar intimidar apoiadores do presidente. Aliás, o fato de voltarem em tão pouco tempo nas mesmas casas talvez seja um indício de que não encontraram nada, né? Deveriam talvez procurar hashtags embaixo da cama ou memes dentro do armário, porque é curioso o duplo padrão aqui, uma vez mais. A charge que imputa ao presidente a associação ao nazismo, que aliás é uma associação feita por dois ministros do Supremo e é da maior gravidade, isso, né? Isso ameaça as instituições, isso ameaça a democracia no Brasil. Chamar um presidente eleito cujo governo em atos não tem feito nada parecido com o nazismo de Hitler, né? Isso aí não pode. Isso aí não pode usar a Lei de Segurança Nacional, que é um absurdo. Mas usar a Lei de Segurança Nacional para a moça que fala um bando de besteira lá, aí todo mundo aplaudiu. Então, eu acho que a atitude, inclusive, do ministro da Justiça foi, talvez, uma para expor a incoerência e a hipocrisia de boa parte da mídia. Né? Nós temos também o ódio do bem, que eu já cansei de falar aqui. Nós tivemos um jornalista aí que desejou, inspirado nos jacobinos, e talvez sem conhecer a história de como acabou o terror jacobino, é que o último Bolsonaro fosse enforcado com as tripas do último membro da Igreja Universal. Isso aí está tudo bem, isso aí é liberdade de expressão. Então, o povo brasileiro percebe esse duplo padrão. Hoje nós tivemos aí na CNN Brasil uma entrevista com o ex-procurador Cláudio Fonteles, e ele, confrontado ali com esse duplo padrão, ele justificou que a ditadura proletária, tudo bem pedir. Né? Isso aí não é uma questão de atentar contra a democracia, porque afinal os partidos comunistas são oficialmente aceitos e registrados no Brasil. Então é disso que se trata. O que se trata é que memes, hashtags contra ministros do Supremo, Supremo vergonha nacional, ou atacar essa parcialidade de ministros que comparam o presidente a Hitler, tudo isso é crime de segurança nacional, justifica quebra de sigilo bancário de deputado, aliás, imunidade parlamentar não existe mais quando se é bolsonarista, né? Jornalista, aquele que o Supremo Tribunal Federal protegeu, no caso dos hackers, lembra? Que invadiram contas de autoridades, como o ministro Moro na época, até do presidente, e foram parar lá no The Intercept. O Supremo Tribunal Federal protegeu o senhor Glenn Greenwald com a justificativa de que é um jornalista, não pode apreender o seu equipamento, seu material. E o Alan dos Santos, do Terça Livre, ninguém liga para isso, né? O fato dele ser um jornalista, aí ele é um youtuber, um ativista, como se o Glenn Greenwald não fosse um ativista militante do PT, né? E da esquerda radical. Então, esse duplo padrão cada vez mais chama a atenção da população e mostra que vivemos num estado policialesco, onde a esquerda radical pode tudo e o bolsonarista não pode nada. Aliás, o G1, por exemplo, chamou a Sarah Winter de extremista. E eu sempre acho curiosíssimo que a nossa imprensa não descobriu ainda que existem extremistas de esquerda. Boulos, Antifa, Black Bloc, MST, nenhum deles é chamado de extremista de esquerda. É uma coisa curiosíssima. Agora, o presidente Bolsonaro está acuado. Não se manifestou hoje sobre isso, bastidores alegam que ele está furioso, mas não se manifestou. E vamos lembrar que na última vez que teve uma operação na casa de bolsonaristas, ele bateu na mesa, né, e disse, chega, porra. E é muito perigoso quando você traça uma linha da qual não se pode cruzar, porque isso aí é o seguinte, ou você cumpre ou você exala fraqueza. É que nem o Obama fez com o Irã, né? E aí quando o Irã desrespeitou e o Obama nada fez, a gente sabe onde isso levou, né? Teve que vir o Trump colocar ordem na bagunça. Então, é que nem educar um filho. Se você fica ameaçando de castigo e não faz nada, o filho vai saber que vive numa terra sem lei, né? Então, eu sei que o presidente não tem muito o que fazer, mas então deve poupar os seus apoiadores de bravatas. Porque uma vez que ele fala, chega, né, desse arbítrio todo e vem uma escalada evidente desse arbítrio na operação de hoje e nada acontece, significa que os tubarões do establishment sentiram um cheiro de sangue no mar e vão continuar avançando, né? Quem controla a Polícia Federal? Falaram que era o presidente, né? Abriram até inquérito para isso, vetaram o nome que ele indicou. Está claro hoje em dia que quem controla a Polícia Federal e muitas outras muitos outros tentáculos burocráticos no país é mesmo o Supremo.
Josias pedindo a palavra.
Pedir. Eu queria só realçar aqui que nós estamos já, vamos fazer 35 anos já de redemocratização, né? Já fizemos 35 anos de redemocratização. E é simplesmente absurdo que até hoje o Congresso não tenha passado em revista essa Lei de Segurança Nacional para colocar alguma coisa mais atual no lugar dela. Então é impressionante que isso esteja ocorrendo no Brasil. Agora, é preciso realçar também que essa coisa do duplo padrão a que se refere o Constantino, você não pode, como ele fez ontem aqui, execrar o uso da Lei de Segurança Nacional e agora achar natural que se utilize a mesma lei no caso do processo movido contra o jornalista que divulgou uma charge. O presidente tem todo o direito de recorrer à justiça se se julga ofendido pela charge. Agora, tinha outros mecanismos para utilizar. Aqui, nos processos que correm no Supremo, o Supremo alega que não há outro mecanismo legal para processar o que está sendo investigado, além da Lei de Segurança Nacional. É preciso verificar se não há mesmo, se não há como enquadrar em outro dispositivo legal. Agora, não dá para considerar normal uma coisa e depois execrar a outra. Ou a lei não presta para nenhuma coisa, ou ela há de ser considerada passível de utilização quando não houver outro mecanismo legal para enquadrar aquilo que está sob investigação. Agora, é realmente muito triste que a gente, depois de 35 anos de vivência democrática, ainda conviva com essa lei, que está sendo invocada com muita frequência. Não é uma vez só, não. A toda hora a gente está falando de lei de segurança nacional.
Thaís.
É uma curiosidade genuína. Eu queria entender melhor o que o Constantino quis dizer. Ele fez essa comparação com a linha traçada pelo Obama no caso do Irã e sugeriu que o governo está sendo fraco e hesitante e que os tubarões, quando sentem o cheiro de sangue, atacam. Eu gostaria de entender qual que é a sugestão dele, então, para parar os tubarões. Por acaso é o artigo 142 na leitura golpista ou o quê?
Constantino.
Thaís, da mesma forma que eu não desejo a morte de pessoas ao vivo, tampouco eu defendo o golpismo. Então você pode até tentar, mas você não vai conseguir extrair de mim nada disso. Aliás, é curiosíssimo que o Josias agora seguiu o moto leninista e acusou os outros do que ele fez. É o contrário, eu não defendi em momento algum a lei de segurança nacional como natural. Eu apontei justamente o duplo padrão e a hipocrisia de quem estava ontem defendendo a lei e hoje, por conta do militante disfarçado de jornalista Ricardo Noblat, mudou o discurso. Eu estou mostrando o seguinte, quando você defende um instrumento de acordo com quem ele ataca e não com base em princípios, foi exatamente minha fala ontem, está gravada, né? Você tem que tomar cuidado que um dia isso se volta contra você. E é exatamente o que aconteceu em relação ao Noblat e hoje está uma chiadeira e um bando de jornalista compartilhando a charge como se fosse um grande protesto em prol da liberdade de expressão. Eram os mesmos que ontem estavam aplaudindo o arbítrio para perseguir bolsonaristas. Então, veja, quando eu acuso duplo padrão, eu não estou encarando com naturalidade nada disso. Aliás, eu acho que tem que ter charge, eu acho lamentável que um militante fique comparando um governo ao nazismo. Agora, eu sou a favor da liberdade de expressão até para isso, inclusive para comparar ministros do Supremo a nazista e por aí vai. Agora, o que não dá é para adotar o duplo padrão. Quando eu disse sobre o Bolsonaro, eu estava me referindo à bravata de antes. Ele está de mãos atadas, o establishment é muito forte e muito poderoso e conta com o apoio de boa parte da mídia e de supostos liberais, aí fica mais difícil ainda. Tem muita gente fazendo análises distorcidas e aplaudindo o arbítrio porque o alvo é bolsonarista, né? Aí o bicho pega.
Josias.
Mas você estava contra...
Perdão, Thaís, conclua. Em seguida eu passo para o Josias, conclui.
Eu continuo entendendo se ele se referiu, se ele estava criticando a bravata ou o fato do presidente não ter cumprido a ameaça. É isso que eu queria entender.
Ele não tem o que fazer para cumprir a ameaça. Ele não tem, ele falou que, por exemplo, o telefone ele não entrega. Agora, qualquer pessoa que tem olhos para enxergar, né, que não é um militante esquerdista, dominado pela paixão e o ódio ao bolsonarismo, já percebeu que o risco de golpe que existe no país não vem da Sarah Winter. Isso é uma piada de mau gosto. O risco de golpe vem do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, do TSE e por aí vai. Então, todo mundo já percebeu isso. Alguns fingem que não. Outros talvez estejam cegos pela ideologia. Eu dou o benefício da dúvida.
Josias.
Eu queria primeiro tranquilizar o Constantino, que ele sempre faz comparações leninistas, né? Dizia para ele que eu não sou leninista, não. Acho que eu sou mais liberal do que ele. Então, esse receio ele não precisa ter, não, porque leninista nunca fui, não serei. Acho que sou mais liberal que o Constantino.
Com certeza.
Ele, de fato... me pareceu, e agora festejo o fato de ter entendido mal, mas me pareceu que ele disse que o ministro faz muito bem em utilizar a Lei de Segurança Nacional, até para mostrar o contraste. Me pareceu que ele defendeu a utilização da Lei de Segurança Nacional. Mas se não defendeu, que ótimo, festejo aqui o meu engano.
Mas e você ontem defendeu, Josias? Porque ontem você defendeu, me pareceu
sim,
também que
defendi,
você estava defendendo.
Sim. Acho que não há como deixar sem resposta o que foi feito ontem, ou no final de semana, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu fico a imaginar
ontem,
aqui,
ontem foi útil.
Já disse isso ontem, vou repetir aqui. Eu fico contra a imaginar não, se tá, um entendi. Grupo de esquerda, que você agora estaria chamando de antifas, tivesse mirado o prédio do Palácio do Planalto e disparado aqueles fogos em direção à sede do Poder Executivo. Fico a imaginar o que você estaria dizendo aqui nesse programa hoje.
O MST já tentou invadir o Supremo Tribunal Federal?
Acho sim, que deve ser punido. E se a punição é possível, é pela via da Lei de Segurança Nacional, que, como disse, é um entulho que já deveria ser removido, mas está aí. Se não há outra via, então temos que trafegar essa via. Sem resposta não pode ficar aquilo que aconteceu no final de semana.
Pode fazer charge do presidente associado ao nazismo, mas não pode soltar fogo de artifício. Ou, no caso do MST, pode
tentar invadir você, a sede do Supremo. É muito engraçado do seu duplo padrão, porque você utiliza ora para um lado, ora para o outro. A charge foi feita. Eu até conversava hoje com a advogada do presidente Bolsonaro, a Karina Cufa, ela usou um raciocínio que me pareceu perfeito. Você não pode censurar a priori. Então, a charge foi feita, o presidente tem os mecanismos legais e está recorrendo. Quem é que está dizendo algo em contrário? Não, é liberdade de expressão. E agora, os mecanismos legais estão aí.
Mas quando o alvo são os ministros do Supremo, não é bem assim o discurso.
Porque isso não tem nada a ver com o governo dele. Ele deveria constituir um advogado para ir à justiça e requerer lá os direitos que ele acha que foram violados. E não utilizar, mais uma vez, já utilizaram para o ministro da Educação, agora utilizam novamente para o presidente o ministro da Justiça, que não está lá para isso. Ele não ganha o salário dele para ficar defendendo o presidente nas suas causas privadas.
Mas só para entender, Josias, eu poderia fazer então uma charge de algum ministro do Supremo associado à suástica nazista?
Pode, perfeitamente. E aí o ministro vai te processar e você vai ao tribunal se defender. Assim é a liberdade de expressão.
Não tocar o inquérito ou mandar
assim
a polícia na minha casa. Tudo bem.
Eu não quero ninguém vigiando previamente os textos que eu escrevo, os vídeos que eu gravo e me disponho, até porque a democracia impõe essa responsabilidade, a responder por excessos que eventualmente eu cometa. Assim é a vida democrática.
Mas a revista Cruzoé foi censurada previamente pelo arbítrio do Supremo.
E nós aqui condenamos.
Tá certo, mas é que agora está se voltando contra o bolsonarismo
aqui, não,
e a própria revista Cruzoé mudou de postura.
Tanto que o Supremo
o duplo padrão não é meu. O duplo padrão não é meu. É de quem faz vista grossa quando o alvo é bolsonarista. Eu não.
Aqui eu estou preocupado com o instrumento. Duplo padrão, sim, Constantino. Você não quer admitir, mas você já disse que não apoiou. Eu estou aceitando a sua revisão. Mas você, na primeira exposição, disse que fazia bem o ministro da Justiça em utilizar a Lei de Segurança Nacional.
Não, eu disse que ele ao menos expôs a hipocrisia e o duplo padrão.
A contradição do outro lado. Você
ele
disse isso,
expôs tá a hipocrisia, disse, tá não quer bem. Dizer que eu aplauda o mecanismo. Não quer dizer que eu aplauda o mecanismo. Expor a hipocrisia da mídia,
mas
militante
a única via
tudo mais é uma tarefa muito nobre. Eu faço isso diariamente.
O bombardeio ao prédio do Supremo. Que fazer?
Senhores, se os dois falarem ao mesmo tempo, ninguém entenderá absolutamente nada. Vamos encerrar esse assunto com o Josias e em seguida o Constantino, a gente vai para o intervalo. Vamos lá, Josias.
Não, me dei por satisfeito aqui. Acho que está claro que todos defendemos aqui a liberdade de expressão, não há censura prévia. Eu próprio, se fizer uma bobagem por escrito, na internet, em jornal, onde for, vou responder por isso. E ninguém tem que censurar previamente. E a outra coisa é que ninguém está defendendo aqui lei da ditadura. A lei existe, está aí. Se for o único mecanismo possível para enquadrar os crimes que estão sendo praticados, esse bombardeio que foi feito no Supremo, o que fazer? Se houver outra lei, melhor que se enquadre na outra. Agora, não dá para dizer, como foi insinuado ontem, que você defender a utilização de uma lei, você é um defensor da ditadura. Daqui a pouco vão dizer que eu estou defendendo o Ustra aqui.
Ok, para fechar, Constantino.
Não, o bombardeio, eu gostei da palavra, bombardeio é sobre o Supremo Tribunal Federal. Então eu entendi que o Josias não defende a lei, a menos que seja nesse caso. Tudo bem, estou satisfeito também.
Muito bem, são 5 horas e 28 minutos. A gente vai para um breve intervalo comercial, são só 3 minutos e daqui a pouco o 3 em 1 está de volta. Olha, gente, vamos falar sobre economia. As vendas do comércio varejista despencaram 16,8% em abril diante dos impactos da pandemia da Covid-19 no país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse é o pior desempenho do setor desde o início da série histórica em janeiro de 2001. O número veio acima da expectativa, foi 0,7%. Queria ouvir um pouco a avaliação do Josias sobre esse assunto.
Eu confesso que imaginei que a queda fosse ser maior até do que essa, porque houve uma virtual paralisia dos negócios. Então, 16,8% é uma queda muito expressiva, imaginei que seria até pior. E agora, o que está por vir ainda é muito dramático
acima de tudo.
3 em 1 de volta aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV, gente, são 5 horas e 32 minutos neste exato momento e nós vamos falar agora que o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta segunda-feira para rejeitar o habeas corpus ajuizado pelo ministro da Justiça André Mendonça em favor de Abraham Weintraub. Mendonça apresentou o pedido no dia 28 de maio e solicitou que o ministro da Educação fosse excluído do inquérito das fake news e não tivesse de depor a Polícia Federal. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Celso de Mello e Carmen Lúcia já acompanharam o entendimento do relator do caso, Edson Fachin, para barrar o recurso. Faltam ainda votar Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Marco Aurélio Melo e Ricardo Lewandowski. Entretanto, o ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido para votar o habeas corpus. Weintraub passou a ser investigado no inquérito após declaração durante reunião ministerial no dia 22 de abril, em que pediu a prisão de integrantes do Supremo. Sobre sua possível saída do governo Bolsonaro, o ministro da Educação afirmou em entrevista à CNN nesta terça-feira que está difícil prever o futuro dele no cargo. Vamos começar essa rodada com a Thaís Oyama.
Paulo, essa decisão do STF, que deve ser unânime quando o julgamento terminar na sexta-feira, não tem grandes efeitos práticos, né? O ministro, como a gente sabe, já foi depor, ficou calado, portanto, esse pedido de que ele não fosse depor não tem mais nenhum efeito prático nenhum. E também não acho que essa decisão tenha qualquer significado oculto ou que seja um recado dos ministros, porque o STF, nesse caso, apenas seguiu ou seguirá uma jurisprudência que já foi firmada faz tempo. Ou seja, o plenário não aceita um habeas corpus impetrado contra uma decisão já dada por um ministro da corte. No caso, esse ministro é o Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito que investiga os ataques ao STF. Então, não tem grandes efeitos práticos. Mas eu queria aproveitar para voltar ao assunto que o Constantino mencionou, que o ministro Weintraub, ele fez uma edição marota, né, de 15 segundos do nosso programa para dizer que eu desejo a morte dele ou que eu sugeri que desejasse a morte dele. Isso não é verdade. Eu não disse isso e nem sugeri isso. O que eu desejo é a queda do ministro Weintraub, porque eu considero o ministro Weintraub o pior ministro da educação que o Brasil já teve. E foi isso que a gente estava discutindo ontem. O Constantino tinha dito que a eventual saída dele, que já estava em discussão, aliás, continua em discussão, seria uma má notícia para ele, Constantino. E eu disse que eu tinha opinião contrária. Para mim, seria uma ótima notícia, uma boa notícia. Foi nesse contexto da discussão, e o Constantino sabe bem disso, que eu falei que Deus o tenha em breve. Né? Era, evidentemente, no sentido figurado. Agora, se o ministro não sabe o significado desse sentido figurado, que não me surpreende, eu não posso fazer nada.
Rodrigo Constantino.
Olha, essa história toda do Supremo, né, com o Weintraub é assustador. É tão assustador quanto o tema anterior, né? Sobre os manifestantes antidemocráticos, né? Que só existe à direita. Veja, querem a cabeça do Weintraub, e talvez consigam, né, está cambaleando no cargo, três grandes grupos e todos pelos motivos errados. O STF quer a cabeça dele por ego, né, porque aquela reunião fechada, que foi tornada pública por uma decisão do Celso de Mello, mostra um ministro ali inflamado, indignado, falando que prenderia, se pudesse, né, os vagabundos do Supremo, e nessa hora é importante levar o contexto e tudo isso, né? Não há crime nenhum nisso, aliás, encontra um eco muito favorável aí em boa parte da população brasileira, vai ter que prender gente para burro. Então, eu não sei de que crime ele está sendo acusado, né? E querem a prisão dele. Então, é uma questão de ego no primeiro grupo, que é o STF. O segundo grupo, que quer a sua cabeça, e ficou claro ali na reunião, que ele estava defendendo justamente servir de barreira a isso, é uma turma do Centrão que quer está de olho nos recursos. São recursos multibilionários na pasta dele, e ele está ali tentando, de alguma maneira, impedir o mau uso disso. E o terceiro grupo é o grupo da extrema esquerda, né, do PT e companhia, da Folha de São Paulo, que num editorial hoje chamou ele de jagunço do bolsonarismo, né, que, na verdade, quer manter o status quo na educação, no ensino público brasileiro, porque chamar de educação é forçar demais a barra, basta ver o nível das nossas universidades e as notas no ranking mundial do PISA, né? Então, essa educação, entre aspas, esse ensino que tem no seu patrono o comunista Paulo Freire e décadas de hegemonia da esquerda por meio dos seus especialistas, né? Tá aí o resultado. E isso aí tem um aparelhamento enorme nessa área, né? Com uma doutrinação ideológica pesada, pesada, e não é de esquerda, é de extrema esquerda. Né? Professores que fazem apologia à Antifa, Black Blocs e por aí vai, reitores que assumem vestindo literalmente o boné do MST, gente que faz em lugar público, em Universidade Federal, manifestação para pedir a cabeça do Bolsonaro e por aí vai. Né? Isso aí todo mundo já sabe, quem finge que não sabe, enfim, não preciso nem falar sobre isso. Então esses três grupos querem a cabeça do ministro pelos motivos errados. Não estão preocupados de verdade com o futuro da pasta de ensino no Brasil, porque do jeito que ela vinha até aqui, está aí o resultado. E esse pessoal, no fundo, preferiria o retorno a Janine Ribeiro e companhia, né? A turma do PT e por aí vai. Então, é muito triste se o ministro cair por isso e nesse clima, né? Mas, de fato, existe, inclusive, uma espécie de cabo de guerra entre a ala liberal do Paulo Guedes e a ala olavista do governo, né, que disputa aí talvez já nomes que possam assumir essa função. Eu acho muito triste se cair nesse contexto e se o substituto, se isso acontecer, for alguém que minimize e menospreze a guerra cultural, porque aí é uma vitória dos cupins que estão lá deitando e rolando em cima desse aparelhamento todo e dessa doutrinação toda e do uso desses recursos bilionários para manter essa postura ideológica e nefasta que temos nas nossas universidades federais.
Josias.
Dois detalhes chamam especial atenção no debate que envolve o ministro Abraham Weintraub. O primeiro é o fato de que auxiliares do presidente Bolsonaro o aconselham a exonerar o ministro da Educação. E o segundo detalhe, inusitado, é que a discussão sobre a permanência ou saída do ministro Weintraub não tem nenhum educacional, nada, zero, ninguém está falando disso. Em condições normais, o ministro Weintraub deveria ser afastado porque o seu desempenho como ministro da Educação é inqualificável, portanto, muito fácil de qualificar. Espanta que o presidente tenha que ser pressionado para formalizar a demissão de alguém que não deveria nem ter sido nomeado. Estarrece mais ainda que a educação, prioridade natural de qualquer governo, tenha virado um asterisco nesse debate todo. O ministro Weintraub foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito sobre fake news, que, enfim, não cabia ali o recurso que o ministro da Justiça impetrou, espanta até que tenha ajuizado o recurso, o habeas corpus, e ele virou uma condenação esperando na fila para acontecer. Ele chamou os ministros do Supremo de vagabundos. Vagabundo, se formos ao dicionário, é vadio, infame, canalha, desonesto. Portanto, ele, aos olhos dos vagabundos, assim definidos por ele, caluniou, difamou. Então, cabe, eventualmente, uma punição. E o Supremo não parece disposto a dar vida fácil para o ministro Weintraub, não. O Bolsonaro gosta muito do ministro. Ele andou dizendo que o ministro virou um problema, que ele agora está tentando solucionar, mas ele gosta do Weintraub. Em condições normais, o presidente jamais cogitaria demiti-lo. Passou a considerar essa ideia porque os seus conselheiros dizem lá que seria uma forma de fazer uma média com o Supremo, que está investigando ele próprio no inquérito sobre interferência na Polícia Federal, e pode extrair desses outros inquéritos que estão rolando lá no Supremo, sobre fake news, sobre manifestações alegadamente antidemocráticas, pode extrair desses inquéritos material a ser aproveitado pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento dos pedidos de cassação da chapa com o vice Hamilton Mourão. Mas cada vez que o Supremo, por ordem do Supremo, a Polícia Federal faz uma operação como essa que foi feita hoje, visitando ali 21 endereços, numa batida de busca e apreensão feita sobre pessoas que têm ligação com Bolsonaro, com bolsonarismo e tal, cada vez que a imprensa noticia que o ministro está pela bola 7, está prestes a sair, cada vez que isso acontece, o presidente dá 20 passos atrás, porque ele já quer manter o ministro. E ele fala, bom, eu vou fazer uma média agora com o Supremo, que está fazendo isso com o grupo bolsonarista, por que que eu vou fazer? E os filhos estão ali pressionando, dizendo justamente isso, olha, não é hora de ficar fazendo média com quem está nos perseguindo, segundo o raciocínio deles. Então, a chance de o ministro permanecer no cargo, ela é tão plausível quanto a chance dele ser demitido. Nós vamos ter que aguardar aí os próximos acontecimentos e eu, pessoalmente, lamento muito que todo esse debate em torno do ministro Weintraub se dê sem que um centímetro da discussão seja dedicada à educação, que é um tema tão prioritário nesse país.
Constantino pediu a palavra.
Pedi, não é só porque eu não tenho certeza, confesso, de que o Josias entende bem o conceito de duplo padrão a que eu me referi antes, mas eu até perguntaria se ele preferiria ser chamado por alguém de vagabundo ou de nazista, ser comparado a Hitler, né? Porque, primeiro, vamos lembrar que aquilo era uma reunião fechada, e segundo, elas por elas, o ministro Celso de Mello chamou o presidente Hitler, né? Então, é muito perigoso quando a gente criminaliza uma opinião dessa natureza, né? De novo, vamos lembrar do jornalista também, Ricardo Noblat. Então, pelo que eu estou entendendo, pode-se chamar o presidente da República do que quiser, de Hitler para baixo, e isso é liberdade de expressão e não é um atentado à instituição da presidência da República. Já se os ministros do Supremo forem comparados a vagabundos, aí o bicho pega prisão neles.
Muito bem, são 5 horas, Josias
pedindo. Eu quero falar aqui, Paulo.
Vamos lá.
Eu vou falar aqui, não... O Constantino deve achar que eu considero a qualificação de nazista algo banal. Eu quero deixar claro para ele que não considero, não. Eu jamais chamaria alguém que não fosse um nazista de nazista. E o presidente, se ele se considerou ofendido, até agora ele não moveu um processo. Seria razoável que ele movesse um processo contra o ministro Celso de Mello. Agora, o Constantino não vai extrair... conceito que eu considero nazista, um conceito banal que pode ser utilizado assim de forma trivial, não. Nós estamos discutindo aqui o que o Weintraub falou. E ele disse que vagabundo era uma coisa que negligenciável. Ah, que crime é esse? Não, olhe lá no dicionário, Constantino. É vadio, é infame, é canalha, é desonesto. Os ministros estão achando que é grave. Então estão tocando aí esse processo. O presidente pode e deve, a meu juízo, deveria abrir um processo contra o ministro Celso de Mello. Não é disso que se trata, não. Eu não acho que o ministro fez bem em chamar o presidente de insinuar que o presidente é nazista, não. Para o presidente que se resolva lá com o ministro. Pode entrar com um processo. Qualquer cidadão, eventualmente, pode entrar. De repente, você entra lá com um processo defendendo o presidente Bolsonaro.
Foi um percalço, talvez, do ministro, né? A indignação é que tem, talvez, um peso diferente. Eu estou com o dicionário aberto aqui, Josias. Vagabundo, que ou quem leva a vida errante, perambula, vagueia... ou quem leva a vida no ócio, indolente, vadio. Crime?
Se você pega... Depende do dicionário que você veja, né? Há várias acepções. O português é uma língua rica.
Ah,
né?
Tá. Você então, pegar, que bom. Existe a outra que não é a sua.
Estava lá. Eu consulto o dicionário também, Constantino. Não falo de memória, não. No dicionário que eu consultei, é Caldas Aulete, se você tiver a oportunidade, pode consultar.
A segunda acepção é... Mas é a definição que você quer, vadio, só para entender, que nem a história da ciência. Hein? Ciência, desde que seja aquela que eu quero. É assim que funciona, então. A definição tem que ser a que você quer, não pode ser outra.
Não, Constantino, pode ser a que você quer também. Vamos lá, então tá bom. Então, é a que você quer. Parabéns. Tá.
Muito bem, são 5 horas e 46 minutos. A gente vai para mais um breve intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta. Olha, saindo aqui do Brasil e indo agora para Nova Zelândia, porque o governo do país informou nesta terça-feira. 3 em 1 de volta aqui na programação da PAN. A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou o pedido da Rede Sustentabilidade para afastar do cargo o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O partido alega que há incompatibilidade entre o discurso de Camargo e o objetivo da fundação, que visa proteger a cultura negra no país. A legenda questiona o fato de Sérgio Camargo não ter sido exonerado após serem divulgadas falas em que ele classifica o movimento negro como escória maldita. Além disso, ele criticou o Dia da Consciência Negra, falou em demitir esquerdista e usou o termo macumbeira para se referir a uma mãe de santo. A ministra do STJ considerou que faltava um pressuposto para a apresentação de um mandado de segurança. Há ainda em tramitação no STF um pedido da Defensoria Pública da União de afastamento de Camargo, que está sob relatoria do presidente do tribunal, o ministro João Otávio de Noronha. Ontem, em rede social, Sérgio Camargo criticou mais uma vez os movimentos negros. Abro aspas. A Fundação Cultural Palmares não pertence ao movimento negro, conjunto de escravos ideológicos da esquerda, ínfima minoria dos negros brasileiros. Thaís Oyama.
Paulo, esse senhor Sérgio Camargo, né? Ele está para a Fundação Palmares, assim como o ministro Weintraub está para a Educação. Ou seja, ele não foi colocado lá para estabelecer linhas de ação, sanar os problemas da área, propor soluções, desobstruir caminhos, nada disso. Ele está lá, como ele mesmo falou, para caçar esquerdistas, desmobilizar movimentos com os quais o governo não concorda, enfim, ser o tal do lanceiro da tal da guerra cultural, obsessão dos bolsonaristas. E daí, sobre a decisão, ela foi técnica, como você disse, não entrou no mérito, ela foi rejeitada só porque o mandato de segurança não era a medida, o instrumento apropriado aí. E esse senhor, está claro, ele desmoraliza, inclusive, quem tem críticas aos movimentos negros e à forma como eles atuam. Tão lamentável é a conduta, o comportamento e o vocabulário que ele usa. Mas, diga-se que, nesse caso, a nomeação é de livre escolha do presidente e uma suspensão dessa nomeação configura intromissão em ato administrativo. Eu acho que isso não vai para frente, por mais que se tente. E não confundir isso com o caso Ramagem, por favor, porque lá o presidente também tem o direito legal de nomear o diretor da PF, isso não se discute. Mas lá o problema era outro, era o indício de crime, mais especificamente o crime de advocacia administrativa, que é quando o sujeito defende interesse privado se valendo de cargo público.
Muito bem, Josias.
A chance desse Sérgio Camargo ser exonerado da presidência da Fundação Palmares por decisão judicial é remotíssima. Ele já foi afastado uma vez, numa decisão liminar de primeira instância, o governo prevaleceu num recurso e, a despeito das evidências em contrário, o Bolsonaro não está disposto a abrir mão da manutenção desse personagem no comando de uma entidade que deveria zelar pelos interesses da comunidade afrodescendente, mas que tem lá um negro que expressa raciocínios racistas, como a tese segundo a qual a escravidão foi benéfica para os descendentes dos escravos, ou a conclusão de que os vagabundos do movimento negro, olha o vagabundo aqui de novo, Constantino deve adorar, porque deve achar aqui uma acepção positiva para esse termo, os vagabundos do movimento negro constituem uma escória maldita, aí já piorou um pouco. A ministra Regina Helena Costa fez o que tinha que fazer ali, ela alegou ali uma razão processual, de fato não era o mecanismo adequado, tem esse outro recurso lá, está nas mãos do presidente do tribunal, o ministro João Otávio Noronha, que é esse outro recurso, não é de partido político, é da Defensoria Pública da União, mas ainda que o resultado seja adverso para o governo, o presidente Bolsonaro vai recorrer, ele não está disposto a abrir mão desse personagem, porque além de difundir os conceitos racistas, o Sérgio Camargo executa lá na Fundação Palmares uma tarefa que o presidente considera prioritaríssima, que é uma caça ideológica. Ele não está tendo muito sucesso, porque parece que está tendo dificuldade para encontrar lá os esquerdistas, porque ele soou aí, a voz dele soou numa fita divulgada aí dias atrás, dizendo que ia colocar uma meta para todos os diretores, cada um tinha que entregar para ele um esquerdista, do contrário ia ser demitido. Esse é o personagem de cujos préstimos o presidente Bolsonaro não abre mão e não me parece que vá cair o personagem por decisão judicial. Se tiver uma decisão, o presidente recorre e vai manter.
Ok, para fechar o programa, Constantino.
Paulo, eu acho até que chamar o secretário de racista talvez caiba até processo, porque é uma acusação muito mais grave do que vagabundo. E eu confesso que eu não tinha muito interesse no personagem ou na pasta. Eu acho que tinha que acabar com tudo isso que é ligado à causa racial via Estado, né? Cota e tudo isso, né? Que isso é racismo, né? É segregar as pessoas com base na raça. Eu confesso que eu fui estudar um pouco mais, acompanhá-lo nas redes sociais e tudo mais, e fiquei muito impressionado. É um sujeito bastante corajoso, assim como o ministro do Meio Ambiente, assim como o ministro da Educação, porque enfrenta na guerra cultural a patota que toma conta de forma hegemônica dessas áreas há anos, há décadas, que é uma patota de extrema esquerda. Os movimentos raciais são tomados por esquerdistas, basta ver o Black Lives Matter, o que vem fazendo nos Estados Unidos, tocando terror, fazendo campanha para tirar recursos da polícia, enquanto que é financiada por esquerdistas radicais e prega marxismo, né? Então, tem que acabar com isso mesmo. E o secretário disse o seguinte: eu não sou afro-brasileiro, eu sou brasileiro. Ele cita Thomas Sowell, que é um grande pensador vivo, por acaso, negro, né? Então, ele está enfrentando e lutando uma boa luta, uma boa briga. Então, só por isso ele já merece aplausos. E já convidei, inclusive, para uma entrevista na Jovem Pan, espero que ele aceite alguma hora. E veja, se derrubassem ele por meio de medida judicial, com base em nada, que é o que tinham, né? Aí mostra mesmo o ativismo de quem quer manter a hegemonia ideológica na marra, porque não aceita o resultado das urnas.
Muito bem, chegamos ao fim de mais um 3 em 1. Eu queria me despedir dos nossos três comentaristas. Thaís Oyama, ótimo finzinho de terça para você e até amanhã.
Tchau, Paulo. Ótimo fim de terça para você também. Constantino e Josias também. Tchau,
Diego. Tchau, Constantino.
Boa noite a todos, Veretes e todo mundo.
Aquele abraço, Josias.
Tchau, tchau. Aquele abraço. Boa noite para todo mundo.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fique agora com o Pingos nos Is. Amanhã nós temos um encontro às 5 horas da tarde aqui no 3 em 1. Tchau.